Rádio Laser apresenta Lasercast. Quadrinhos além. Lasercast de número 46. Começando agora, eu sou Pedro Brandt e hoje estarei na companhia dos meus comparsas Raimundo Lima Neto.
Olá, pessoal.
Ciro Inácio Marcondes.
Fala, pessoal. De volta aí para o Resenhão Geral.
É isso aí. E também hoje no Resenhão Geral, Marcão Maciel. Fala, Marcão.
Opa, estamos aí.
É isso aí, pessoal. Episódio Resenhão, como a gente costuma fazer, selecionamos aí alguns quadrinhos lidos recentemente para abordar aqui, né? E na edição de hoje, o que aproxima todas essas obras é o fato de serem quadrinhos em preto e branco, né? Mais do que uma coincidência, realmente uma seleção que a gente fez aí, né? Percebemos que coincidentemente tínhamos lido muitos quadrinhos em preto e branco, então, né, vamos falar apenas de quadrinhos em preto e branco, né? E para preambular um pouquinho o nosso bate-papo, Lima tem algumas palavras a esse respeito, a respeito do chiaro escuro, né? É isso mesmo, Lima?
É sim, muita gente, é comum a gente ouvir, né, algumas opiniões de que os quadrinhos são feitos para serem lidos preto e branco, né? A gente escuta isso, né, geralmente quando a gente começa a ler quadrinhos e a gente, não vou ler o quadrinho preto e branco porque não tem cor, não sei o quê. E aí quando você começa a ler o quadrinho preto e branco, você começa a ter uma outra relação com o desenho. Não que isso necessariamente seja uma verdade, né? A gente sabe que os quadrinhos começaram cedo, tendo uma experiência com cor, assim. Mas o que importa em termos assim, de quadrinhos a se comentar com relação ao preto e branco é que o preto e branco ele sempre é uma evidência do desenho. O preto e branco ele sempre vai expor ali, né, de maneira bem clara, uma relação, né, de figura em fundo, né, que a tinta vai realizar com a página em branco, né? Então, a página em branco ela deixa de ser só um suporte para o desenho, né? Ela passa a participar ali da relação do espaço dentro do campo visual da página e a construir uma série de relações, seja com o espaço negativo, seja com a possibilidade de texturas, né? Quando a gente fala assim, do quadrinho preto e branco, é um quadrinho que a gente evidencia a questão do desenho. E aí esse desenho ele pode tornar visível muitas das suas variações. A linha mais curvilínea, mais limitada, ela fica mais visível, né? Mais comedida, né? Dentro da folha preto e branco. A linha, as texturas rigorosas, né? As hachuras, elas criam um movimento ali, um ruído, que fica muito mais evidente quando a gente observa isso no preto e branco. E principalmente a gente consegue ter uma visão, ele ter uma sensação muito mais próxima da mão do desenhista, né? A gente tem uma relação muito menos obscurecida, mas é muito, muito mais direta, né, com o traço do desenhista. Isso tudo pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Porque algumas limitações também aparecem sem filtros, né? Qualquer um sabe que a cor, por exemplo, é um elemento essencial para o desenho do Rob Liefeld. Eu acredito que se não tivesse Rob Liefeld, não tivesse cor na página dele, o desenho dele seria muito impossível de ser intragável, mais do que ele já é.
Os caras do Cartoonist Kayfabe vão discordar de você, Limão.
Não, eles vem aqui que eu falo para eles. Estão achando que... Não, criou-se um mito do... Tem uma brincadeira que acaba ficando perigosa, né? Tem esse mito do Liefeld, que o pessoal costuma resgatar ele de forma jocosa, e isso acaba virando uma certa verdade desnecessária.
É tipo um guilty pleasure que vira só um pleasure, né?
Exatamente. Mas o preto e branco ele tem isso, né? Ele tem essa habilidade de mostrar o desenho como ele é, assim, como uma dança, né? Do autor com o suporte que ele está trabalhando. E que as coisas costumam escamotear, porque aí você tem método, uma outra camada de informação que pode ser usada a favor da narrativa, a favor da estética da página, né? Tem diversas relações aí que a gente vai encontrar. É legal, né, que quem leu Spirit, eu tinha comentado essa semana sobre resgatando, né, aquele texto do Spirit da Raio Laser, da exposição do Spirit, que tem há uns 10 anos, já deve ter uns 10 anos já. E isso fica evidente quando você vê esses originais, assim, o quanto que o
texto
papel...
Aura de Eisner, né, Lima?
Aura de Eisner, exatamente.
Que faz uma análise benjaminiana do Spirit.
Do Spirit, da exposição do Spirit e do Spirit em si, do traço, né, da mão do Will Eisner. E o preto e branco, ele tem esse papel, assim, de revelar esse traço, de revelar essa ligação gestual, né? Então, os quadrinhos que a gente vai falar hoje, eles vão passar por esse processo, por essa observação. Assim. A gente vai ter uma relação com o quadrinho preto e branco pelo fato de a gente ter lido alguns quadrinhos preto e branco recentemente e, de certa forma, todos eles vão passar por essa relação com o olhar, né? De certa forma, desnuda, que o desenho vai apresentar para a gente e como que isso vai favorecer ou vai desfavorecer a narrativa ou o quadrinho em si, aí é uma questão que cada um vai abordar. Aí eu quero começar, né, iniciando aqui, com um quadrinho que não é preto e branco. Sei que é uma traição, mas ele é 94% preto e branco. O quadrinho é o 1903 Orwell, né? É o quadrinho que foi lançado aí pela Dark Side. Ele tem, né, uma origem já, de certa forma, consagrada assim, no quadrinho, né? Porque ele é escrito pelo Pierre Cristan, né, que é um dos criadores aí das primeiras histórias do Valério, né? Teve um monte de trabalho publicado. O pessoal da BD aí, o Pedro e o Ciro vão saber mais sobre o currículo do Cristan. E é desenhado pelo Sebastião Verdier com o auxílio de outros desenhistas, né? Existem algumas intermissões ali, algumas páginas que são de alguns desenhistas convidados. A gente vai ter o Henrique Bilal, faz um retrato, né, não exatamente do Orwell, mas um personagem de 1984 dentro da revista. Tem uma pintura à la Goya, né? Porque a revista, essa graphic novel, ela vai buscar ali contar a história do Orwell desde a sua infância na Inglaterra e com um momento interessante assim, da formação do personagem, porque, na verdade, né, George Orwell é um pseudônimo. Né? O nome mesmo do George Orwell é Eric Blair, né, o nome natural dele, o nome de nascença.
E tem,
né,
tons de autobiografia, assim, Lima, que ele tem uma autobiografia muito famosa, né, o George Orwell, que ele fala sempre que ele morou na rua, né, ele é um cara que teve tem uma história de vida bastante peculiar aí, ele tem um estilo bem, bem ácido, né, bem niilista de ver as coisas, né?
Tem sim. Ele começa na infância, né? O quadrinho começa na infância e um pouco depois ele vai focar nesse crescimento na rua dele, né? Dele ter feito isso por uma certa opção. O Orwell, ele vai se declarar assim, né, um anarquista conservador. Né? Aliás, declaram, né, descrevem o Orwell como um anarquista conservador. Isso meio que aparece já nas primeiras páginas. Né? Quando ele ele começa como uma criança criativa, que cria animais, assim, tem uma relação bem próxima com a natureza, que anda de cabeça para baixo, porque quer, de acordo com o livro, né, chamar a atenção de certa forma. E esse certo anarquismo de infância, ele vai ser meio que subjugado por um jeito bem rigoroso de viver. Né? Ele vai conviver ali na pobreza porque ele quer ter uma experiência de vida da classe operária sem emprego na Inglaterra. Né? Então, ele vai querer conviver com isso de forma a criar um certo caráter. Um determinado momento em que ele vai para uma escola formativa na Inglaterra, né, escola preparatória para para as outras escolas públicas. Ele comenta, por exemplo, como o tratamento na escola era rigoroso, né? Inclusive pelo fato de ele não ser rico, né? Ele era ali da classe média alta, né? Mas não era tinha esses estratos bem distribuídos ali na Inglaterra, ainda mais no começo do século XX, né? E ele, né, constantemente sofria essas represálias do diretor, de tomar a reguada na bunda, pá, 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 pá. E aí, ao final dessa descrição, que é escrito, tirado do próprio texto do Orwell, né, existe um trabalho tipográfico bem interessante no quadrinho, que os trechos do Orwell são feitos a letra de máquina, né, e aí que são tirados, né, citações dele mesmo, e aonde ele comenta que, né, ele estava apanhando porque ele fazia xixi na cama, e ele fala, né, que ele foi tratado como um lixo, não sei o que, né? Mas, bom, a partir daí eu nunca mais fiz xixi na cama. Então, né, ele fala isso como sendo eu apanhei, mas deu certo, né? Então, essa coisa do eu apanhei, mas deu certo, ela meio que acompanha o Orwell durante o processo dele, né? Ele vai para a Espanha, vai lutar ali no frente de batalha ali na Guerra Civil Espanhola. Tem todo o processo, um processo complexo que eu não vou lembrar agora com todos os detalhes, então não vou entrar em detalhes. Mas ele, o partido que ele havia se aliado, né, para essa guerra armada, ele é traído pelos stalinistas que tomaram poder e são considerados como traidores e caçados. E aí ele tem que fugir da Espanha, né, retorna para a Inglaterra. Então, tem meio que uma relação ali muito de realmente acreditar que um aprendizado duro e severo revela uma qualidade, né, do ser humano. Né? E isso é mostrado na revista. A revista, ela tem um trabalho de desenho que é muito detalhista e é interessante de você ver. Mas ele tem um tipo de traçado detalhista que, ao mesmo tempo, é um pouco sem vida, né? Você vê algumas cenas que são meio que retiradas de fotografia. Isso, assim, não é um problema, né? Mas a maneira como você faz, assim, às vezes, pelo volume da obra, isso parece um pouco sem vida, assim, né? Mas o que não faz com que o quadrinho seja ruim. Na verdade, o que eu acho que diria que há um pouco de ruim é que algumas transições de momentos da história do Orwell são tanto quanto abruptas, né? E você fica um pouco perdido, assim, no que acontece em determinados momentos, sabe? Mas é uma ótima leitura mesmo, assim, mesmo com esses problemas. O que me irritou, na verdade, com relação a essa edição, que não é a edição, né, não é um problema da edição brasileira, mas da edição, né, devido à edição francesa, é que existem algumas cores na revista. Não é uma revista completamente preto e branco. Mas essas cores, elas me soaram muito aleatórias. No começo, quando mostra a casa do jovem Orwell, existem algumas peças artísticas de decoração que vêm de outros países, né? Porque o pai do Orwell trabalhou na Índia, se não me engano, e aí existe uma decoração, né, que os ingleses tomam conta de peças, né, peças de decoração de outros países e usam como decoração no próprio salão, e isso é destacado com cores, né? Mas a partir que a história vai se desenvolvendo, outros elementos são colocados com cor, mas de uma maneira um tanto quanto aleatória, assim, elas não fazem tanto sentido. Às vezes é um barulho de um tiro que não necessariamente não precisava de uma cor, mas que tá, né, não tem uma razão para essas cores estarem lá. E elas são muito poucas, né? Tipo um toque de cor a cada, sei lá, 5, 10 páginas, né? Então falta um pouco de sentido para mim, e eu acho que é um problema, na verdade é um problema da publicação original, assim. As outras coisas que a gente vai encontrar são esses quadros maiores, né? Essa pintura do Bilal, uma reinterpretação do Goya, que é bem bem bonita, que eu, né, vou não consegui encontrar qual autor que fez essa reprodução. Não foi o artista original, foi um dos artistas convidados, né? Mas é um quadrinho que tem esse sentido, assim. É legal você ver, tem momentos onde o Orwell resolve construir uma fazendinha na casa dele, e aí ele vai dando nome, né, para os animais. Ele pega o cachorrinho esperto, assim, ele fala, ah, esse cachorrinho esperto eu vou chamar de Marx. Aí a esposa dele fala assim, nossa, só vai ser a primeira vez que você vai chamar um comunista de esperto.
Ele, o livro discute essa relação dele aí com o Estado soviético, socialista e tal.
Sim, assim, discute.
Por que ele escreveu A Revolução dos Bichos e tal?
Sim, não de maneira direta, assim, né? Ele não é didático nesse sentido, assim, de querer de construir essas relações muito diretamente. Mas você vê, né, você vê uma certa desilusão, assim, que ele tem com relação ao comunismo a partir do momento que ele vai se tornando, adentrando os meandros políticos. Né? Eu vou dizer uma coisa que é muito particular minha, mas que me lembrou um tanto, assim, um percurso do Morrissey. Eu sei que, né, não sei quem estiver ouvindo a gente, Morrissey, não conhece Morrissey é músico dos anos 80, aí, da banda dos Smiths, hoje em dia está espinafrado, né, por ser um apoiar aí o partido...
Partido Conservador, né?
Partido Conservador, os Tories, exatamente. Né? Então, um cara
tá cancelado, Morrissey.
Tá cancelado. É um cara que passou a vida inteira aí falando sobre... com ressalvas, né? A gente, depois que a gente conhece a verdade dele, vê que tinha um monte de mensagem ali por trás em outras músicas, mas que passou a vida inteira com um certo perfil e que, na velhice, acaba sendo abraçando esse conservadorismo. E o Orwell, ele mesmo meio que tem uma coisa, tem essas passagens das escolas formativas, lembra muito uma música do Smiths sobre escola formativa também, que Morrissey escreve sobre isso. Ela é do Mitch's Murder, se não me engano é a segunda música do Mitch's Murder. E desenvolvendo essa coisa que, em um momento ele fala que ele odeia política, por exemplo, né? E aí fica uma coisa que um discurso de um certo... de não se aproximar da política, mas como um rancor, assim, com relação à esquerda, do que necessariamente uma posição à direita. Mas que você sente esse conservadorismo, né? Enraigado, assim, mais exposto, de certa forma. Então, o quadrinho, ele consegue expor esses elementos com bastante clareza. Algumas passagens são menos claras, né? São tanto quanto confusas, muito rápidas, né? Mas ele constrói um perfil realmente bem interessante do George Orwell. E ele, esse livro, ele acompanha, na verdade, o quadrinho foi lançado como um acompanhamento para a publicação do 1984, da Darkside, né? Que saiu numa edição bastante luxuosa, bem produzida também, né? E meio que eles são, né, lançaram juntos para ser uma espécie de leitura em conjunta, né? Mas o quadrinho, ele é bem interessante, é uma leitura legal, para quem conhecer esse período, para quem conhecer sobre a Guerra Civil Espanhola, participação desses pensadores, né, ingleses, assim, dentro da Guerra Civil Espanhola, como que eles foram lá querer participar dos frontes. É bem interessante, né, uma leitura legal. E como preto e branco, é um ótimo preto e branco. Pena que as cores são confusas. Eu não entendi por que as cores estão lá. Então ela podia ter sido totalmente preto e branco. Mas é um bom 94% de preto e branco.
E eu fui uma jogada interessante também da editora Darkside de lançar esse quadrinho biográfico sobre o Orwell, né? Até porque com a chegada ao direito, né, ao direito livre para publicação e reimaginação da obra dele, né, você tem diversas versões aí do Animal Farm e do 1984 em quadrinhos, né? Então lançar mais um quadrinho talvez pudesse ser redundante, né? Então foi interessante essa jogada que a editora lançou, né? E por falar nisso, vale lembrar também que a adaptação do Fido Nest foi premiada recentemente no Eisner, né? Diante de um universo aí de tantas adaptações, justamente uma adaptação brasileira se destacou e foi premiada, né? Um quadrinho muito bonito.
É verdade.
Eu queria fazer um último comentário, é que essa edição de 1984 da Darkside, ela é ilustrada, e as ilustrações são do Sebastien Verdier, né? Então, a ligação entre essas duas obras, essas duas publicações aí é bem evidente.
Uma coisa curiosa também, Lima, desse quadrinho e da arte do Verdier, é que ela segue essa tradição, vamos dizer assim, mais caretona do quadrinho europeu, né? E que afasta muitos leitores, mas eu diria que para quem tiver eventualmente esse tipo de receio, que não deixe esse receio ser um impeditivo para você, pelo menos, tentar alguma obra, né? E eu digo isso porque muitas vezes eu só fui gostar de um quadrinho com uma arte mais caretona depois de ler e chegar à conclusão que aquela arte casa perfeitamente com o enredo, com o roteiro que estava sendo proposto ali. E talvez seja o caso dessa obra, né? 1903.
Ela funciona bem, com certeza. Talvez ela fosse precisasse ser alguma... Essa questão da vivacidade dos personagens, do traço, mas uma questão pessoal, assim, do artista, que necessariamente da obra, assim. Não atrapalha, só sinto uma falta.
Quer dizer, às vezes não.
Vamos seguir, né? E agora vamos estacionar aqui no Brasil, né? Trazemos aqui uma obra nacional, apesar do nome em espanhol. É isso mesmo, Ciro?
Pois é. Eu vou falar sobre a coletânea El Perro Feo, né? Ou o cachorro cão feio, né? O cão feioso, El Perro Feo. El Perro Feo, da Escória Comics, que saiu no final de 2021. Ou seja, estamos com um certo atraso aí para resenhar esse quadrinho, mas acho que vale a pena trazer ele. Infelizmente, o volume de lançamentos no cenário brasileiro é grande, né? Então, às vezes, algumas obras, especialmente com uma certa complexidade, como é o caso dessa, não que os quadrinhos em si sejam complexos, mas, assim, é um volume muito grande de artistas e trabalhos distintos que fica difícil de ler e analisar. Tem textos também, assim, de colaboradores na área do cinema, sobre skate, sobre filmes underground. Então, tem muitas coisas que enriquecem bastante esse quadrinho, né?
Ciro, antes de você fazer a sua explanação a respeito de El Perro Feo, vamos lembrar aí o nosso ouvinte que nós temos um episódio do Lasercast, né, com a turma da Escória Comics, né?
É verdade.
Então, se você está nos ouvindo, ficou curioso, a gente vai colocar no link auxiliar lá em raiolaser.net a indicação para você acompanhar esse bate-papo com o pessoal da Escória Comics.
Sim, lá a gente conversa com o Lobo Ramírez, que é o editor da Escória Comics, e com o Carlos Panhoca, que é da Pé de Cabra, né? São essas duas editoras que são focadas nesse episódio, que acho que se chama Quadrinhos Podres, Quadrinhos, alguma coisa assim, esqueci o nome do episódio. Mas esse lançamento da Escória, tem uma certa ambição, porque ele é grande, tem assim, quase 200 páginas de quadrinhos, tudo em preto e branco, exceto pela capa, né? A capa e a contracapa. E assim, a capa ela é bem interessante, vale a pena fazer até um comentário, apesar dela ser colorida, né? Assim, mas eu acho que cria um contraste agressivo com o resto e evidencia o trabalho em preto e branco dos artistas que trabalham no miolo da revista, porque é um trabalho pintado, né? Assim, em tinta, acho que eu não sei se é óleo ou acrílico e tal, mas é bonita e feia, horrenda ao mesmo tempo, porque é uma capa da Emily Bona, que é uma artista muito interessante, que tem uma história muito da escrota dentro da revista, chamada Cláudio Boceto, que eu sinceramente achei uma das histórias mais abjetas que eu já li em toda a minha vida. Então, essa guria aí é talentosa para escandalizar e barbarizar. E a capa já é assim, né? Mostra um cachorro purulento, cheio de pústulas e feridas, e um cachorro mais horrível que você pode imaginar, pintado em cores bem berrantes, assim, num fundo que seria um azul cor do céu, assim, com um cachorro vermelho cor de sangue, com umas manchas, assim, como se fosse malhado, mas é tudo irregular e horrível, faltando pelo, uma boca, assim, cheia de problemas dentais, e o mais estranho
é
o pau do cachorro está à mostra, meio que gozando merda, né?
É o quê?
Você pode imaginar o nível desse gibi. Né? E de fato é isso, assim, acho que a intenção do Gibi pela galera da escola era escandalizar, mas assim, essa já é, digamos, a missão dessa editora, né? Assim, é barbarizar
Não tem nenhuma ironia entre o título e a ilustração, né? A ilustração complementa perfeitamente o título.
Sim, uma coisa, ela é uma dupla exposição de uma mesma ideia. É, e eu acho que o quadrinho em si, ele é todo isso, né? Ele tem essa intenção de barbarizar, mas ao mesmo tempo ele suscita várias reflexões, é uma constelação de grandes artistas do underground brasileiro atuais. É, então, assim, se você estiver procurando lá coisa desde assim, do Gerlach, tem quadrinhos do Gerlach, temos o Douglas Ultescher da Ugra, né? Faz um quadrinho. O Senhor Gualda, que é um cara que está ganhando destaque no Instagram recentemente, faz uns quadrinhos absurdos, surrealistas e completamente dementes. O próprio Panhoca, o Fábio Vermelho, o Vitor Belo, a volta do Costela, que é um artista que há uns 10 anos atrás foi resenhado algumas vezes na Raio Laser e tinha uma visão interessante sobre o quadrinho underground e está de volta nessa edição também. Dentre vários outros que eu não conhecia, são assim, pelo menos uns 30 artistas ou mais. Essa Emily Bona também tem um quadrinho, tem um sketch do Marcatti, né? Então, assim, o Gabriel Dantas pinta lá também, né? O Berger, Luiz Berger, que faz a Quatro Capas também. Então, uma galera que já vem trabalhando aí no quadrinho underground brasileiro há, podemos dizer, pelo menos uma década, e faz uma edição que tem um peso, assim, né? Então, mas o que é legal, que eu achei interessante mesmo, é você notar que essa cultura meio metaleira, meio punk rock, skatista, cultura de tatu, de skate, de escatologia, zinesca, enfim, tem uma resistência muito grande, né? Assim, esse quadrinho punk, esse quadrinho anárquico, ele resiste, né? Assim, a gente acha que, né, o Márcio Júnior, que não está aqui para se defender, mas ele fala muito sobre uma fofurização do quadrinho brasileiro, gráfico MSP, etc. Estamos aí no meio da semana do FIC, né, 2022, e tem muito quadrinho de diversos tipos, diversas modalidades, assim, mas a gente vê muita coisa mais delicada ou mais engraçadinha, né? Assim, agora o quadrinho agressivo, o quadrinho que se orgulha de fazer marginal, né? Que tem um vínculo direto com a própria cultura do quadrinho no nascedouro mesmo, que é uma coisa espúria, uma coisa tosca, uma coisa meio descartável e abjeta. Esses caras, eles realmente focam nisso, né? No sentido de que, olha, o quadrinho ele tem que ser isso para essa galera. E por isso Preto e Branco faz sentido para essa revista, porque ele tem um aspecto zinesco, é como se fosse uma coletânea de vários zines. Inclusive, você tem aspectos que são explicitamente zinescos, são entrevistas com artistas de outras áreas. O texto encomendado de artistas de outras áreas. Então você tem um texto do Peter Beiersdorf, que é um dos grandes artistas underground de cinema amador, né? Ou não sei se é amador aí, nesse caso surge como uma coisa pejorativa, não é o caso, não é a minha intenção. Ele fala muito sobre SOB, né? Short on Video, que são umas espécies de zine em forma audiovisual dos anos 80 e 90. Né, a cultura de edição em VHS, que trouxe todo um universo underground. Ele explica isso daí, explica as influências dos filmes atuais. É um texto bem interessante, que tem um aspecto zinesco de colagem, assim, de imagens, uma espécie de reprodução das imagens não muito bem cuidada. Assim, tem o Preto e Branco, ele vai se manifestar nessas histórias todas. E são todas em preto e branco da revista, não tem nenhuma colorida, somente a capa e a quarta capa, que é do Berger, que é tão escrota quanto a capa, que são coloridas, né? Então você tem até uma capa meio psicodélica. É uma psicodélica de uma bad trip bem escrota, né? Assim, você imagina você encontrar esse cachorro tomando um ácido. Né? Isso daí realmente seria um pesadelo digno do, do... Você nunca ia se esquecer daquele de você tomar o ácido e ficar maluco mesmo. Assim.
Que viagem é essa, velho?
Se perder no ácido, né? Tem um texto sobre a cultura do skate, que é do Rafael Carapia, ou Carapia, não sei, e da Lodo Boards, que acho que é de uma galera ligada ao Lobo Ramírez. Então, eu acho que o que é mais interessante é isso, né? Assim, a cultura do zine, do underground, do do-it-yourself, como uma estética do preto e branco. Eu acho que isso aparece nesses quadrinhos, porque a impressão fica mais barata, remete a um aspecto mais artesanal dessa produção, e eu acho que a intenção é o mínimo de sofisticação possível, sofisticação de ilustração, assim, de rebuscamento, por mais que isso não tire o talento e a identidade visual que esses artistas colocam. Né? Então, assim, tem muita coisa descartável, essas coletâneas nem sempre são interessantes, assim, tem muita coisa que parece feita apressadamente, a gente sabe que essas coisas são feitas através de chamadas, tem prazo, os artistas demoram, a galera está na função, fica difícil produzir algo que seja significativo, mas fica daquele impasse, né? Às vezes você vai encontrar um lixo maravilhoso no meio dessas coisas, né? E às vezes é simplesmente descartável mesmo, você lê e joga fora. Então tá dentro desse âmbito, né? Então o que eu destacaria dentre essas que eu li, eu acho que a história do Sr. Gualda, ela é, como eu escrevi aqui num rascunho, doente, inclassificável, nonsense, misturado com um tipo, foda-se o leitor. Tipo assim, você é para ser escandalizado. Né, ele tem esse estilo meio que os personagens parecem uns alienígenas daqueles desenhos místicos, tipo Ariel, assim, né? Só que em preto e branco e totalmente deformados, e eles são sexualmente dementes, né, esses personagens, e é basicamente em torno dessa violência nonsense, desse sexo, dessa sexualidade nonsense, que gira a história dele. É bem escroto. Tem uma de uma artista chamada Ana Alice, que eu gostei bastante. São uns patos antropomórficos numa espécie de festa rural de cidade do interior. E é um casal jovem e inocente que enche a cara e começa a ter contato com a realidade escrota dessa comunidade do interior. É meio crack caipira, assim, né? Crack sertanejo universitário e tudo que deriva dessa subcultura que hoje está ligada ao bolsonarismo. A história da Emily Bona também é muito boa, né? Como eu disse, é uma das histórias mais abjetas já escritas. Cláudio Boceto é um cara que faz um transplante bocal, né? Ele é um cara escroto, assim, né? Que tem problemas estomacais, de hálito, normalmente. É uma coisa de uma escatologia que leva ao paroxismo o nojo que você sente nessa história. E ele implanta no lugar da boca dele, por um problema médico, a buceta da avó moribunda dele.
É o quê?
Então ele meio que implanta uma vagina velha, vamos dizer assim, fedida, que vai causando diversos problemas na vida dele. É assim, né? A agressão é conceitual, a agressão é visual e a agressão é no texto também. Então é assim, realmente é um chute na sua cara, uma joelhada na sua barriga para você ficar assim, fica esperto, moleque. Para de ler quadrinho fofinho aí, né? Achei bem legal. Esse texto do cara do skate aí, do Rafael Carapia, ele fala uma coisa que é bem interessante, que ele fala assim, no final das contas, tudo é uma grande desculpa para juntar os amigos e fazer umas doideiras por aí. E na própria apresentação do Gibi, também tem uma parte que é assim, nas próximas páginas você vai presenciar o mais puro creme do quadrinho imbecil do terceiro mundo. Então, eu acho que essas definições são perfeitas, né? O quadrinho imbecil do terceiro mundo. Mas eles são imbecis que se orgulham de ser imbecis, e eles têm uma noção de que o quadrinho é imbecil, e ao mesmo tempo eles sabem que o imbecil é uma forma de arte, de certa forma. E aí é que dá o pulo do gato, é transformar o imbecil em arte. Então, seguindo aqui, temos esse do Costella, né, que é um artista que está na Suíça já tem um tempo, Tem algumas resenhas dele no Anaheim Laser, mais as antigas. Só que ele faz uma história sobre um cão cagando no, na rua, assim, né? Em várias cidades, assim, tipo assim, a história dos cocôs de cachorro em diversas cidades que ele viu pelo mundo e a reação dos seus habitantes. E é bem tipo meio Harvey Picard, assim, né? Tipo, muito texto e só um cara falando e umas ilustrações. Então ele foi minimalista no sentido conceitual da coisa e maximalista na verborragia do texto. É muito bom, muito bom. Acho que esse cara, assim, um dos grandes quadrinhos brasileiros que não se tem dado muita notícia ultimamente, o Costela, e infelizmente está meio fora, assim, meio out, né? Fora do nosso radar, ultimamente não tem produzido muito. É, tem uma fábula dos fantasmas estilo Gasparzinho, do Márcio Bocchini, que eu achei até que era uma coisa do Gerlach, que parece um pouco dele, assim, são os fantasmas que assombram um mendigo, né, assim, e aí é uma coisa de uma pressão psíquica muito, muito doentia, assim, também, é bem chocante, assim, também, né, e tem uma própria história do Gerlach, que é uma espécie de um hard-boiled, que é tipo um cara que era um lutador de boxe numa vida, prestes a se casar para viver uma vida no sonho americano, e aí ele sofre um acidente, fica todo deformado, e aí ele meio que muda de rosto, estilo o filme Seconds, do John Frankenheimer, só que no estilo Gerlach, né, que é meio paródia, é meio pra valer, né, é meio sério, é meio não sério, é tipo, tá entre as franjas dos estilos quadrinísticos do Gerlach, né, não dá pra você definir o que ele é. Mas é muito massa essa história, tipo assim, o bicho vai fazendo, o cara tem uma revolução na vida dele e vira um cara ultra casca grossa, assim, amargurado, estilo Gerlach, né, assim, não é assim das melhores histórias dele, mas assim, sempre mantém o selo, né. Mas duas que eu destacaria é uma do Sama, um quadrinista que está radicado no Porto, em Portugal, tive oportunidade de conversar com ele da última vez que fui lá, enquanto estou aqui na Europa, salve Sama, foi bem legal esse encontro. E ele dá uma palhinha do novo quadrinho dele, né? Que se chama Detetive Ayahuasca, que é bem massa. É um detetive que toma ayahuasca para resolver casos escrotos. Então, um filho de um prefeito, um filho playboy de um prefeito de uma cidade é assassinado. Aí o detetive Ayahuasca toma e descobre uma verdade sórdida, bem gráfica. Sama, nesse caso, é bem gráfico, assim. Ele mostra as putarias com as travestis lá e tal, de uma maneira bem, bem pitoresca, assim, né? E é muito bom, um quadrinho muito bom do Sama, né? Aí tem vários outros, assim, tem vários, assim, você lê assim, pô, que porra é essa? Por que isso aqui entrou? Enfim, acho que uma boa parte dos gibi é assim, mas isso certamente vale adquirir por essas que eu tô mencionando. E a última, que eu não consegui identificar se é da Entre Velha ou da Arame Surtado, tá? Porque eu não sei quem são essas pessoas. A galera não explica direito. O índice é muito zoado, sacou? Então, tipo, prestem atenção nisso, galera. Pô, facilita um pouco. Eu tinha que voltar o PDF milhares de vezes para olhar quem que era que tava. Assim, tava muito confuso pra gente poder ver a listagem ali dos artistas, né? Mas é uma história do Wilson Lanchão, que eu sei que é um personagem do Lobo Ramírez, que é uma espécie de um bodybuilder transante com cabeça de hambúrguer. Ou seja, né, velho, uma coisa completamente estrupiada e sem qualquer senso de realidade. E nessa história, uma história BDSM bem escrota, assim, que mistura jargão de lanchão, de lanches, tipo, como, por exemplo, temos a Skies aqui em Brasília, né, que tem os melhores lanches da cidade, e com sexo BDSM bastante hardcore, assim, e tal. Então, essa é a pegada do El Perro Feio, né? Assim, é uma coisa feia, você vai abrir e vai falar, isso aqui é feio, mas aí se você escavucar, entender, você vai falar que tem um bonito que emerge diante de toda essa feiura, né? E tal. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada e tal, querem comentar alguma coisa?
Eu não li, mas eu dei uma olhada e é legal, assim, porque no primeiro momento é uma bagunça, uma sopa de coisa feia, assim. E aí algumas coisas vão surgindo. Ou porque são mais escrotas do que o resto, ou porque são tem uma coisa maneira no traço, enfim. Mas eu não li ainda, só comento pela olhada.
Eu acho que o que fica é esse gesto dessa galera, assim, que fala, eu quero explorar o limite, eu não quero estar no quadrinho comercial, eu não quero estar dentro de uma turminha, de uma galera, dentro de uma cena, apesar deles constituírem uma certa cena. Mas isso é uma coisa bastante orgânica, bastante ligada por uns ideais que estão nessa coisa aí do do it yourself, do punk rock, do lifestyle de skate, tatu, que acaba levando o quadrinho nessa sarjeta aí, né? Que eu acho que esse quadrinho podre, né? Como o Lobo Ramirez fala, ele representa muito bem. Então seria nesse sentido aí, eu recomendo e acho que tem uma grande constelação de artistas brasileiros aí que estão fora do radar de muita gente aí, assim, e fazem coisas realmente diferentes, né? Realmente fora de uma estética brasileira que eu acharia atualmente.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Dentro desse guarda-chuva do quadrinho alternativo, mais ligado ao underground, ao que, né, tradicionalmente a gente conhece como comics, com X no final, dentro desse guarda-chuva tem também um outro lado, que são os quadrinhos cuja arte é uma arte bonita, ao mesmo tempo que seja uma arte totalmente em diálogo com uma estética não convencional e podemos até dizer que esquisita. E acho que tem a ver com muito a ver com um quadrinho que eu vou apresentar agora, que foi a minha leitura, que é o Meu Diário de Nova York, lançamento da editora Veneta, de autoria da Julie Doucet, que é uma autora canadense, né, do Quebec, da parte francesa do Canadá. É o primeiro trabalho dela publicado no Brasil, né? Então a Veneta está aí tapando esse grande buraco aí, esse grande buraco com essa publicação, e não poderia estar saindo em hora melhor, né, em momento melhor, já que ela foi premiada recentemente no Festival de Angoulême pelo conjunto da obra. Não é isso mesmo, Ciro?
Sim, ela ganhou o Grand Prix, né, de Angoulême. A gente anunciou isso em primeira mão junto com o Eurocomics, quando fizemos o episódio sobre a participação feminina em Angoulême esse ano, porque a Raio Laser, junto com o Eurocomics, fez uma cobertura bastante extensa do festival esse ano. Eu e o Bruno Porto, que é outro Raiuca, nosso colega aqui, estivemos lá. E vimos aí a premiação, eram três autoras que estavam na final, isso era um feito inédito. Não foi inédito o prêmio da Julie Doucet com a primeira mulher a vencer o Grand Prix. Já tinham, acho que, dois ou três prêmios para mulheres do Grand Prix antes, mas de certa forma consolidou aí, né, um novo olhar sobre uma artista que hoje já é considerada clássica, especialmente dentro do contexto do quadrinho canadense. E devemos ter uma exposição dela aí na Angoulême 2023, porque toda vez que um artista vence o Grand Prix, como foi o caso do Chris Ware em 2021, você tem uma exposição dedicada a ele ou ela na edição seguinte, né? E ela é um quadrinho bem neurótico, né? Assim, sem querer se estigmatizar, mas é um quadrinho com os revoluteios internos aí da vida da jovem Julie Doucet, não é, Pedro?
Ciro, na verdade, a capa desse quadrinho leva a essa sugestão, né? Mas, na verdade, não é tão bem assim. É curioso que a impressão que passa, né, é um quadrinho inspirado nas vivências da autora, né? Então, a gente pode encarar como um quadrinho autobiográfico, até certo ponto, né? E na capa ela está bastante neurótica, mas lendo a HQ a gente percebe uma personagem muito resiliente e muito paciente com as situações que ela passa pela vida, né? O que eu adorei nesse quadrinho, né, é que ele está dentro desse contexto de autores que trabalham com o que é chamado, tanto em quadrinho, literatura e também em cinema, chamado Slice of Life, né? Que são essas obras que apresentam um realismo mundano, de experiências cotidianas, mas de uma forma interessante, né, que de alguma maneira nos cativa, né? E enquanto eu estava lendo, eu estava tentando entender assim, como é que, para falar de coisas tão comuns como tédio, rotina, sabe, realmente o dia a dia, coisas que vão se repetindo ali ao longo da narrativa e do enredo da HQ, como é que ela consegue transformar isso em algo tão interessante? E eu acho que está justamente, o segredo dela está justamente na arte, né? Ela tem um trabalho extremamente bem feito, né? O quadrinho dela é esse quadrinho que guarda uma certa estranheza, talvez por conta da inspiração que imagino eu são outros autores anteriores a ela, de uma geração ou duas anterior a dela, né? E aí a gente pode pensar no pessoal da Zap Comics, no pessoal, no próprio Crumb, né? Enfim, nesses autores, né? Então talvez ela traga um pouco da estranheza desses autores para a arte dela. Mas o quadrinho dela é extremamente bem feito, muito bem desenhado. Você vê que, assim, que ela estava realmente dona dos seus poderes quando ela produziu isso daqui, né? E é um quadrinho que, numa primeira folhada, ele pode até passar essa intenção de algo meio largado, mal acabado, mas é o contrário. Assim, é um quadrinho extremamente bem feito. Então, sabendo que vai ter uma exposição dela em Angoulême, eu fiquei muito, muito curioso, assim, né? Esse quadrinho, o Meu Diário de Nova York, ele reúne HQs curtas, porém em continuidade, você pode ler como uma graphic novel, por assim dizer, né? São histórias que ela produziu ao longo de alguns anos, entre 91 e 98, né? Concluído esse trabalho, ela passou a produzir outras coisas e se envolveu também com outras expressões criativas que não apenas os quadrinhos, né? Então, fiquei muito curioso para conhecer mais do trabalho dela, né? Para ver o que ela fez depois, né? A apresentação desse álbum que saiu aqui dela, né? É uma espécie de uma biografia, né? Em algumas páginas, que contextualiza um pouco a trajetória e a carreira. Esse texto é assinado pela Cris Siqueira e é um texto daquele que deixa a gente bastante aguçado para querer conhecer mais. Não só da obra, mas da figura da Julie Doucet, né? Ela é uma figura mencionada como uma personalidade importante do feminismo contemporâneo. Ela é citada em músicas extremamente conhecidas, como, por exemplo, Hot Topic, da banda Le Tigre, né? Tem um momento que as meninas da banda citam ali várias heroínas e a Julie Doucet, ela aparece ali. Se você está na casa dos seus 30 e poucos, você já dançou essa música, com certeza. Exato. E, cara, é muito louco, porque assim, os personagens, eles têm aquela mistura de luserismo com depressão, drogas ilegais e remédios controlados, vivendo uma vida vagabunda e xexelenta, né? Que, bom, provavelmente quem está nos escutando já conheceu alguém ou já foi essa pessoa vivendo esse slice of life. Né?
Ou ainda é essa pessoa.
Né? E ela ali totalmente resiliente e dedicada a concluir os trabalhos dela, está publicando cada vez mais, né? Eu lembro, lendo o quadrinho dela, eu até fiquei me perguntando, será que já saiu alguma coisa dela no Brasil? Aí depois eu fui pesquisar e não encontrei referências, mas aí eu lembrei da onde eu estava com essa dúvida. Porque esse álbum dela tem muito a ver com aquela coletânea, hoje em dia já pode se chamar de clássica, chamada Comic Book, o novo quadrinho americano, lançado pela Conrad no começo dos anos 2000, deixa eu ver o ano aqui certinho, em 1999, na verdade, né? No qual essa coletânea apresenta aí, histórias curtas ou pedaços de histórias, gente como Daniel Close, como Peter Bagg, Gilbert Hernandes, Joe Sacco, Adrian Tomini, e todos esses autores, eles têm essa proposta de quadrinhos no estilo slice of life, de transformar o mundano em algo extraordinário, né? E diria eu que o poder desses autores nos seus desenhos está totalmente indissociável do resultado da obra, né? Se fosse outra pessoa menos talentosa desenhando, talvez o resultado ficasse comprometido, né? Particularmente, eu gosto muito desse tipo de quadrinho, é o tipo de quadrinho que eu leio, que eu procuro, que me interessa e tal. E ao concluir aqui essa edição da Veneta, né, recém-lançada, vale aquele velho clichê, né? A única coisa ruim é que acaba. É uma HQ curtinha ali, tem 50 páginas, né? E quando termina você já fica com vontade de ler mais, né? Em resumo, essa HQ conta um pouco das vivências dela, tanto no Quebec quanto em Nova York, na juventude, né? Saindo da escola, entrando na faculdade. Então tem desde assim, namorados, experiências com sexo, drogas, remédios controlados, etc., né? E umas figuras assim muito engraçadas que provavelmente quem lê vai conseguir se identificar e lembrar: ah, eu tenho um amigo que é assim, conheço uma história de tal pessoa parecida com essa e tal. Então, um quadrinho muito fácil de se identificar. Ao mesmo tempo, se você está ouvindo isso daqui e já teve alguma experiência com algum tipo de quadrinho com essa pegada, e se você não gostou, acho pouco provável que você vá gostar disso daqui. Mas eu achei um quadrinho extremamente inspirador, para quem se interessa por autoficção, que é uma modalidade aí, muito produzida hoje em dia, tanto na literatura quanto nas próprias histórias em quadrinhos. Está aqui um excelente quadrinho, recomendo demais a leitura, gostei realmente muito mesmo de Meu Diário de Nova York. E pensando aqui no nosso mote de hoje, né, se esse quadrinho funcionaria com cores. Eu confesso que eu fiquei bem curioso de imaginar como isso aqui ficaria colorido. Eu acho que funcionaria bem, né? Eu acho que é um quadrinho que ele se garante como ele é, em preto e branco, e seria uma experiência interessante vê-lo colorido, né? E pensando nisso, né, me veio uma pergunta para colocar aqui para continuar a nossa conversa, né? Quadrinhos que a gente já teve a oportunidade de ver, a versão preto e branco e a versão colorida. Como, por exemplo, Bone, né? Que é um quadrinho lindíssimo nas duas versões, em preto e branco e em colorido. Eventualmente, até quadrinhos de super-heróis são relançados em
O próprio
edições.
Spirit, né? O próprio Spirit foi publicado
Exato,
colorido
mas aí tá uma
originalmente,
coisa:
depois foi
eu prefiro
descolorido.
Spirit em preto e branco, é um quadrinho que eu não gosto muito de lê-lo colorido, né? Para
Mas o
mim,
original era colorido, né? Ele era
o
publicado
original era
originalmente.
colorido, né? Durante muito tempo eu achei que o original era em preto e branco, depois que eu fui descobrir as versões em cores
Porque o Spirit
e.
é noir, né? Então combina bem com preto e branco, né? Aquela coisa
Exato.
sombria, aquela
E
coisa
eu
detetivesca.
gosto mais de como funcionam essa questão do chiaro escuro, as massas de preto, nas páginas, me interessa muito mais, né? Mas tem vários quadrinhos, como por exemplo, sei lá, eu tenho algumas edições em papel jornal de histórias dos X-Men ali por John Byrne e Chris Claremont, e a falta de cores nessas edições não me incomoda nem um pouco, né? Enfim,
Aquelas
queria saber
tiras
se.
do Homem-Aranha pelo Ditko e pelo Stan Lee, né? Foi
Exato, aquilo é
publicado em jornal
lindíssimo.
mesmo. Aquilo ali é legal e é preto e branco, né? Não foi publicado
Sim,
colorido.
sim. Então eu estava aqui pensando assim, né, nessa questão, eu queria colocar a pergunta para vocês assim, se tem algum que vocês preferem ou um ou outro, enfim, da experiência de vocês.
Acho que um que fica bem evidente é o Moebius, né? Que recentemente tem várias republicações em preto e branco de quadrinhos que eram originalmente coloridos. Que eu acho que eles descolorem para evidenciar a linha do Moebius, né? Como que ele
Tá
trabalha
bem
a
lembrado,
linha.
Ciro. Ainda bem que você falou de Moebius aqui, porque eu não ia lembrar dessa referência, porque na minha cabeça eu sempre penso, em Moebius colorido, né? E vou dizer que eu não gosto de Moebius em preto e branco. Para mim, a arte perde muito, né? E eu sei que muitos dos quadrinhos são coloridos, pelo próprio Moebius e alguns não são coloridos por ele, né? Tem os créditos ali, nomes de outros auxiliares, enfim, né? E eu tenho Moebius colorido e em preto e branco e prefiro muito mais Moebius colorido. A não ser, é claro, aquela versão chechelenta, do Inkle, recolorida digitalmente, que aquilo ali é um horror.
Ali é meio criminoso mesmo, né? Mas eu acho que no Moebius o descolorir é um ato de revelação, um pouco assim, como quando você passa um raio-x num quadro ali do Leonardo da Vinci e vê como é que eram os esquetes, que os esboços que ele fez antes, só para você entender como é que pensa o cara visualmente. Eu acho que é um pouco nesse sentido que se republica. Apesar de que, assim, né? Republica como se estivesse publicando o álbum, né? Aqueles são da Nemo, né? Aquelas edições em preto e branco do Moebius, que saíram no Brasil. como se o Moebius tivesse pensado originalmente aquilo em preto e branco, né? Mas assim, não deixa de ser uma obra complementar para quem é aficionado pelo cara, para entender, digamos, o cérebro visual do Moebius. Acho que funciona bem o preto e branco para compreender isso, né?
É curioso, né? Há um tempo atrás saiu aqui no Brasil algumas obras emblemáticas do Batman em versão de luxo, só que em preto e branco, né? E eu vi uma vez na internet as pessoas comentando: eu não consigo entender nada, odiei. Tem muita risada com isso, assim, sabe? Tipo, tirou a cor, e aí, assim, cenas que são borrões e grafismos, o cara não conseguiu entender sem a cor, né?
É engraçado, é muito diferente, né? Esse caminho do quadrinho que foi feito preto e branco ser colorido, no caso do Bonnie. Só que o Bonnie, ele não perde muito, né? Essa coisa do cartoon dele, de certa forma, perde cor, né? Porque ele tá ali transitando entre uma coisa meio desenho animado, né? Um pouco Disney, né? O Pogo. Eu não sei se o Pogo foi publicado colorido. Acho que não, né? O Pogo foi todo preto e branco.
Não, ele tem as páginas dominicais, que são coloridas.
Saíam dominicais, sim, que eram sempre coloridas, como era de praxe nas tiras dos anos 30, 40, 50 e tal.
Pois é, e aí ele não... Eu não sei, eu não li Bonnie colorido, né? Mas eu vi algumas páginas e ficam realmente bem bonitas, não atrapalha. Agora, outras páginas, a cor ela cobre mesmo, assim. Outros quadrinhos que foram feitos preto e branco, acaba que cobre. Tem um exemplo brasileiro que eu acho engraçado. Tem uma edição do Surfista Prateado com um roteiro canhestro do Ron Mars e a arte do Claudio Castellini, que é uma arte super detalhada, super detalhada, super detalhada, e que no Brasil, nos Estados Unidos saiu preto e branco originalmente, se eu não me engano, no Brasil saiu colorido, mas que foi uma coloração... Não foi coloração brasileira, acho que foi uma coloração, sei lá, da edição italiana, talvez, sacou? Porque você vê que é um tipo de quadrinho feito para dar um highlight naquele artista, no Claudio Castellini como desenhista. E ele, preto e branco, é um show, assim, porque o cara enche de detalhes, assim, até a última instância. E para quem gosta de detalhe, é uma coisa legal. E aí até ajuda o roteiro do Romar ser uma nulidade, porque você só fica ali vendo as figuras. O Pedro, eu até concordo com o Pedro com relação ao Moebius, porque a linha clara, ela de certa forma pede cor, assim. Ela, não é que ela pede cor, mas ela é como se o desenho abrisse espaço para cor, né? Ela não fica ali tomando espaço da página com preto, porque ela se abre para cor, né?
Não tem tanta sombra, achura, né, e tal.
Exatamente. E aí o Moebius, ele fica um tanto quanto flat, né, quando ele fica sem cor. Mas que eu, como desenhista, gosto de ver as coisas preto e branco para ver esse traço, né? Assim, essas edições, por exemplo, essas edições da Marvel, que são preto e branco, elas são bem, para mim, é bem interessante de ler. Embora a gente vê que a dependência da cor é pesada nesse caso, uhum, porque são personagens, e todo um código de cores para os uniformes, assim.
Tenho alguns desses Omnions preto e branco da Marvel, eu não gosto muito, não. Eu acho que o super-herói tem que ser colorido, tem que ser carnavalesco, especialmente dessa era de, né, era de bronze ali, anos 60, 70.
Sim, sim.
Aquilo ali é importante que as cores tenham aquele painel arco-íris ali, onde você pode encontrar qualquer universo cromático dentro de um universo de fantasia. Eu acho que faz parte da fantasia do super-herói que eles sejam muito coloridos, né?
Pois é. Mas para assim, galera desenhista, assim, principalmente para quem curte arte final, e aí eu acho que nessa discussão faltava mesmo o Márcio Júnior, que está nesse momento agora se aproximando de Belo Horizonte, ali do FIC.
Ficou puto, porque decidimos gravar sem ele. Ficou puto, mas não se manifestou, mas ficou puto.
Ah, foi mal, seu Márcio. A gente ainda vai fazer o nosso raio laser especial só de arte finalista.
É isso aí, ele vai falar para burro.
Exatamente. Para ver essa construção gráfica, né? Então é legal para a galera que curte desenho, tá? curte como o quadrinho é feito, né? Nem tanto, sei lá, europeu, que você tem os estúdios, mas você não tem tanto a marca de quem faz arte final, que nem você tem nos Estados Unidos, que você muda o arte finalista, muda o desenho completamente. Uhum. Agora, esse exemplo que o Pedro deu também é engraçado, que é o Batman Cavaleiro das Trevas sem as cores. E aí você vê que a Lynn Varley carregou o gibi nas costas, assim, porque quando tira as cores da Lynn Varley, fica um monte de página em branco, e é uma outra experiência de leitura, assim. Eu não li também, eu vi só algumas páginas, assim, e eu fiquei curioso com o vazio que rola nessas... Eu fiquei com vontade de ler, porque me lembrou muito mais Sin City do que na época que saiu Sin City, justamente por esse branco e preto, assim, vazio que o Frank Miller deixava para a esposa dele completar. Enche esse quadro aí pra gente, vai ter umas coisas muito doidas e tal. Tinha por isso que ela aloprou no 2, assim. Você vai fazer isso de novo, então eu vou aloprar também, botar umas cores aqui muito doido.
O 2 é um quadrinho de invenção do ponto de vista cromático. E só desse, praticamente.
Só desse, praticamente.
Tá sendo revalorizado, né? O trem tá tão ruim hoje em dia, quadrinho de super-herói, que Cavaleiro das Trevas 2 virou uma espécie de clássico.
Graças a Márcio Júnior.
É, salve. Fica aí, defendendo.
Escreveu um texto defendendo Cavaleiro das Trevas 2. Esse texto tá na Raio Laser. A gente também vai botar ele no post auxiliar para vocês conferirem, né? E quem sabe até mudarem de opinião a respeito de Cavaleiro das Trevas 2.
Eu sou defensor ferrenho das cores do Cavaleiro das Trevas 2, cara. Eu acho que a pessoa fez realmente com vontade de aloprar e aloprou.
Eu confesso que eu passei a gostar com o tempo. A maturidade me fez apreciar Cavaleiro das Trevas 2. Ou quem sabe a falta de... Bom, mas uma pergunta que não quer calar é o seguinte: Marcão ainda está conosco? Marcão, você está aí? Ou você está como os alunos do Ciro e do Lima que durante as aulas à distância fecham a tela para tirarem um cochilo enquanto eles estão dando aula? Câmbio, Marcão, você está aí?
Cara, estou aqui. Estou tendo instabilidades com a minha internet, né? Então eu fico aqui de tela preta, mas estou com vocês, né? Embora esteja um pouco dividido aqui, porque hoje tem jogo do Corinthians na Libertadores, né? Então, como o tema é preto e branco, né, cara? Meu coração é preto e branco e tamo aí. Bora Corinthians, sou maloqueiro, sou corintiano maloqueiro sofredor, é isso aí.
Uma parte aqui, o cara tinha falado no episódio de quadrinhos de futebol que ele tinha abandonado o futebol, que era uma perda de tempo, não sei o quê. Aí o Corinthians começa a subir na tabela de 2022, assim, meio capengamente, mas tá lá, acho que em segundo ou terceiro. O cara volta a ser um fanático. Assim é o futebol.
Ah, cara, Marcão, sabe como é que é, né? A gente navega nas ondas, né, cara?
Marcão, aproveitando que você tá com a palavra aí, né? Quer comentar um quadrinho? O que, que você trouxe aí pra roda?
Cara, então, tô com o gibi aqui, Vida Deriva, da Veneta, saiu no passado, obra do Yoshihiro Tatsumi, né? Um mangaka que nasceu em 1935 e morreu em 2015. É assim, uma publicação muito importante, né, no mercado brasileiro, né, que ele tem pouca coisa desse autor, apenas o único gibi, aquele Mulheres da Flora Batana tinha saído aqui no Brasil. E bom, esse Vida à Deriva dele, que é um calhamaço de quase 1000 páginas, ele tem 48 capítulos e tons assim, autobiográficos da vida dele, né, Yoshihiro Tatsumi, como mangaka, desde quando ele começou. Embora o projeto fosse um projeto que iria contar toda a vida dele, né? Mas ele não concluiu esse projeto. Ele começou em 95, né? Esse Vida Deriva. Foi até mais ou menos 2006, por aí. Mas a editora cancelou o gibi, né? Então, assim, quem lê vai ficar com a sensação assim, de que tá inacabado, né? Assim, o gibi, ele pega mais ou menos uns 15 anos da vida do Yoshihiro Tatsumi, né? Então, assim, nessa retrospectiva dele, né, mostra ele quando ainda era adolescente, né? Ele começa a participar de concursos de mangá, né? Assim, na época estava muito em voga essa questão do mangá de 4 quadros ou mangá de 1 quadro, né? Assim, que tinha umas charges assim, bem infantis, assim. E o Shihiro, ele participava desses concursos, né, assim, de um humor assim, bastante pastelão. E ele começou a vencer vários, o que despertou os ciúmes do seu irmão mais velho. Que, esse irmão é interessante porque ele funciona assim, meio que como eu não vou dizer um anjo da guarda, assim, mas uma pessoa que acompanhava a carreira do Yoshihiro, dava pitaco, reclamava, assim, então, assim, era um cara muito interessante, assim, para a evolução do Yoshihiro, porque ele não tinha, assim, papas na língua, assim, de dizer, ó, tá uma merda isso aqui e tal, para de inventar, faz assim, faz assado. Só que rolava um ciúme muito, muito forte. Então, assim, quando o Tatsumi começou a vencer os concursos, assim, de charge, de tira, muitas vezes o irmão rasgava os gibis que ele tinha vencido, assim, tal. Tinha uma grande rivalidade. O irmão também vira depois um grande mangaká. Bem, embora ele fizesse essas histórias curtas, essas de uma página, quatro quadros, ele depois de um encontro com o Osamu Tezuka, que também é de Osaka, né, cidade natal dele, ele muito impelido pelo Tezuka, ele começa a querer fazer histórias mais curtas, né, histórias com uma profundidade, com personagens mais, assim, mais envolvidos, etc. E aí ele faz algumas histórias longas, tal, mas ele reduz um pouco o tamanho e começa a fazer histórias de 20, 30 páginas e começa a vender para editoras, né? Nessa época, nos anos 50, no Japão, você tinha um emergente mercado de mangás para aluguel. O Japão saindo da guerra, né, crise econômica. Então, assim, você tinha um mercado em que era tipo uma videolocadora, né? Você ia lá, você podia alugar o seu mangá, ou você podia também ler lá no local, você pagava menos. E assim, uma coisa interessante do Tatsumi e também do seu irmão, que tem o pseudônimo de Shoichi Sakurai, é que eles estavam sempre debatendo, assim, como inovar os quadrinhos, assim. Estavam sempre buscando novas saídas narrativas, né, tentando, assim, pô, se a gente cortar mais o diálogo aqui, se a gente tentar buscar uma coisa mais energética, passar um pouco mais de velocidade, como que seria? Né, então, assim, é uma preocupação constante dos dois em potencializar o mangá. E, assim, não por acaso, Tatsumi, seu irmão, mais um coletivo de outros mangakás, como o Masahiko Matsumoto e o Takao Saito, eles criam o termo Gekiga, né? Que é um movimento de artistas que buscava tornar o mangá voltado para um público não adulto, assim, mas eles queriam contar histórias mais adultas, assim, com outros temas, né? Com histórias que tivessem umas psicológicas, né, que lidassem com crime, questões sociais e etc. Bom, eu não vou falar muito sobre o Gekiga, porque, assim, isso é um tema muito longo. Inclusive, tem um podcast do Formiga Elétrica que eles levam 2 horas discutindo o que é o Gekiga, né? Tem o Ciro, né, o nosso Ciro aqui do Raio Laser, tem o Thiago do Quadro Risco, o Rafael Delecaju e também o Rafael Ranieri, lá do Comida Elétrica. Então, busquem esse episódio, né, o podcast, que está muito interessante. E um dos gibis, assim, que é considerado uma das pedras fundamentais do Gekiga, é o gibi chamado Black Blizzard, o Nevasca Negra, que o Tatsumi fez quando ele tinha apenas 21 anos. E é muito interessante, assim, que ele começa a brincar com essa coisa do tempo dilatado, né, assim, de dedicar cenas mais longas, assim, para mostrar a ação, etc. Assim, ele realmente tentando inovar e fugir de formatos, assim, digamos, de como o mercado como os mangás estavam feito, né? Aquele modelo, assim, mais ligado ao humor, tal. Então ele estava tentando fugir um pouco disso. Essa fase de criação do Gekiga, ele também coincide, né, com o auge desse mercado de aluguel de mangás, E tem uma profusão de editoras nessa época, né? Tem até uma coisa assim, interessante que mostra o Tatsumi tentando vender o seu trabalho para essas editoras. E tinha uma coisa assim, meio cômica, assim, sabe? Meio trágica, que parecia uma coisa assim, meio de mafioso, assim, que ficavam, as editoras ficavam escondidas assim, nas casinhas, assim, com você subindo de escada, assim, e a escada rangendo, uma coisa assim, meio obscura. E tinha um editor também que era alcoólatra. É cheio de assim, peculiaridades. E como eles eram freelancers, né, eles que acontecia, por exemplo, o Tatsumi, ele era da Shadow, né, uma das primeiras editoras. Ele começou a publicar, fazer um sucesso, né, criar um nome. E aí ele começou a vender também histórias para mais editoras, né, ou seja, quanto mais você estava publicando, mas o dinheiro entrava. E só que o Tatsumi, ele se torna editor da Shadow. Ele queria continuar como editor e publicando também quadrinhos para outras editoras. Só que o Tatsumi falou assim: cara, não tem como você fazer isso, né? Pô, você pode ser editor aqui da nossa revista e ficar vendendo aqui para a concorrência, né? Assim. Então, ele tem que desistir disso, né? Mas ele, por fora também, ele tinha outros pseudônimos assim, que ele usava para poder, digamos, complementar a sua renda, né? Esse gibi, ele, assim, embora é muito legal assim, do caráter histórico, eu confesso que eu achei que faltou alguma coisa, assim. Eu, quando fui ler, eu, assim, achava que ia ter assim, muita coisa assim, de, sei lá, fofoca de bastidores, assim. Não sei se eu li errado, mas assim, tinha uma suposta briga dele com o Tezuka, né? Na verdade, assim, tem nada a ver. Eu achei que faltou, assim, sabe? Assim, claro que não posso cobrar assim que o cara inventasse, assim, coisa que aconteceu, mas assim, faltou um pimentinha para mim, né? Se eu tivesse tido em mente assim que o Gibi é uma coisa assim, digamos, mais histórica, entre aspas, né? Mesmo porque o próprio Tatsumi, ele coloca um pseudônimo, né? Ele não coloca Yoshihiro Tatsumi, ele fala que o nome dele é Hiroshi, no gibi. Embora não seja
É,
assim
nesse
totalmente.
sentido, Marcão, eu recomendo um quadrinho chamado Gekiga Fanatics, que é do próprio Matsumoto, que era também da escola de Osaka, né, um dos fundadores do Gekiga com Tatsumi. É também um livrão grande, também uma espécie de biografia do movimento Gekiga, que fala muito do Tatsumi também. E é muito mais de bastidores de publicação editorial, assim, e tal. Acho que, não sei se complemento, porque eu não li o Vida à Deriva. Mas, infelizmente, esse Gekiga Fanatics do Matsumoto não saiu no Brasil, mas era uma boa pedida.
Sim. Érico Assis tem um tema sobre esse gibi, naquela revista 451. Ele fala uma coisa interessante. Como ele tem pouca coisa que sai no Brasil, seria como se você lesse um gibi autobiográfico do Eisner, sem ter lido muita coisa do Eisner, sabe assim? Então fica meio capenga, assim, pra gente brasileiro. Agora, se você vai ler assim, acompanhando, conhecer como que era a rotina de um artista em formação e o surgimento do mangá independente, é um prato cheio, sabe assim. Bom, é isso, assim, procurem o Black Blizzard, né, o Nevasca Negra na internet, aí é fácil de achar, né, é um bom símbolo assim desse do emergente movimento do Kikiga, e você fica assim meio de queixo caído, né? Assim, como que um moleque de 21 anos assim, começou tão bem, né? Com várias soluções artísticas interessantes, problema
É, parece que ele
psicológico,
fez o
etc.
Black Blizzard em poucos dias, assim, tipo, em coisa de uma semana ele fez o gibi inteiro, uma coisa assim.
Ele fez em 20 dias, né? Um gibi de 120 páginas.
20 dias. É. É um gibi, ele tem um ritmo muito alucinante, né? Ele é muito, tem uma temporalidade completamente diferente de tudo que existia antes, muito baseado no cinema. Ele fez uma leitura muito forte dos filmes noir, uma época que os filmes americanos estavam chegando forte no Japão, e ele incorporou muito do cinema de detetive, de ação, e adaptou uma história que era do Ray Bradbury, originalmente, né? Então tem muito a ver com a cultura narrativa americana, né, que ele acabou incorporando para o Jequigá.
Sim, sim, ele era um cinéfilo, né, assim, de carteirinha. Ele fala quando ele estava assim, com pouca inspiração, ele ia para o cinema, ficava lá, assim, passava o dia nos cinemas, tal, assim. Então, realmente, o cinema influenciou muito a forma que ele passou a contar histórias quando ele queria inovar os quadrinhos. Mas eu acho que o Pedro quer falar alguma coisa sobre o Tatsumi.
E quando eu li a versão americana do A Deriva, né, que chama A Drifting Life, eu já tinha lido o Mulheres, né, que saiu aqui no Brasil pela Zarabatana. É um quadrinho já muito esgotado e muito procurado, né, porque até então, até o lançamento do Vida Deriva, era o único material do Tatsumi publicado no Brasil, né? E de fato é um quadrinho muito bom, né? É impressionante. É uma coletânea de histórias curtas, a maioria delas dramas no pós-guerra, pós-segunda guerra, no Japão do pós-segunda guerra, e histórias realmente muito impactantes, assim, né? Algumas escandalizantes, eu diria, né? Então, quando eu li o A Drifting Life, né, uma coisa que me fisgou foi justamente assim, ao contrário do meu diário de Nova York, que você lê rapidinho e fica com vontade de ler mais, o Drifting Life, com as suas trocentas mil páginas, parece que não acaba nunca, né? Mas para mim isso foi positivo, porque eu realmente mergulhei na leitura. Eu achei interessante essa coisa dele fazer uma espécie de uma autoficção e, ao mesmo tempo, um documentário sobre o surgimento do Jequigá, em paralelo à própria vivência dele com os quadrinhos. Foi algo que me fisgou bastante, né? A minha queixa principal é que eu acho que a arte dele, ela é muito basicona, eu diria, no A Drifting Life, em comparação com a arte dele no Mulheres, por exemplo, né? E, claro, em comparação também com o Black Blizzard, né? Uma coincidência ou não, estou falando aqui, né, comentando a edição americana do Black Blizzard, que saiu pela Drawing Quarterly, né, uma editora, se não estou enganado, canadense, que é a mesma que lançou originalmente os trabalhos da Julie Doucet. É isso mesmo, é a mesma editora, né? Enfim, uma coincidência. Mas enfim, estou divagando aqui sobre o Tatsumi para falar o seguinte: existe um filme, um longa-metragem de animação chamado Tatsumi, né? Ele não é exatamente... enfim, ele é um desenho animado, não sei se pode ser chamado de um anime, porque na verdade ele é uma produção de Singapura, né? O diretor se chama Eric Koo, né? Um diretor de Singapura. E esse longa-metragem, ele adapta, né, para desenho animado, histórias que estão no Mulheres, em paralelo com histórias do próprio Tatsumi que ele relata no A Drifting Life, né? Então ele faz essa mistura das duas narrativas, né? E algumas dessas histórias do Tatsumi são histórias realmente muito chocantes, né? E isso transformado para animação, né? O diretor conseguiu manter esse impacto das histórias, né? Mesmo que seja uma animação relativamente barata, né? Para usar aí uma expressão popularizada nas internas por um amigo meu e do Ciro, o Ulisses de Freitas, é estilo gibi filmado, como aqueles desenhos animados da Marvel dos anos 60, que você via que eram decalques das histórias em quadrinhos com uma animação muito, muito econômica, né?
Desenhos desanimados, hein?
Desenhos desanimados, é uma boa maneira de se referir a eles também. Mas esse filme Tatsumi, eu vi ele, se eu não me engano, na TV a cabo, na época em que ele foi lançado. Esse filme é de 2011, então foi mais ou menos nessa época que eu vi ele. Não sei como faz para conseguir assistir esse filme, se ele está em algum streaming, acredito que não. Mas vale muito a pena ir atrás desse filme e se encantar com as narrativas do Tatsumi. Se você tiver a oportunidade de conseguir o Mulheres, lançado pela Zarabatana em 2007, aqui no Brasil, não deixe passar esse quadrinho, até porque, como eu mencionei, ele é um quadrinho muito procurado, então ficou difícil de conseguir um exemplar, né? Enfim, Tatsumi é um grande autor, um mestre, e eu recomendo o que você puder ler dele. E já que a gente está falando de mangá agora, né, estamos falando aí de quadrinhos em preto e branco, e o mangá ele é o quadrinho em preto e branco por excelência, né? E é curioso que alguns mangás eles têm também como tradição publicar as primeiras páginas coloridas, né, e o restante em PB, né, o que permite ao leitor vislumbrar um pouco como seriam essas narrativas caso fossem coloridas, né? A gente vê isso no Akira, no Ghost in the Shell, né? E na edição que eu tenho da Drawing Quarterly do Black Blizzard também as primeiras páginas são coloridas, né? Mas é isso, chega de mangá por hoje. O que, que a gente vai na sequência aí? Qual é o próximo quadrinho da nossa lista?
Eu vou dar continuidade aqui aos meus quadrinhos e a gente sai de calhamaço para calhamaço, porque Vida Deriva é um camalhação. E eu vou estar falando um pouco. Por que eu vou falar pouco? Eu vou falar pouco porque esse livro, esse quadrinho especificamente, ele tem uma virada e não vale a pena comentar essa virada, né? Não é que seja um spoiler. É porque é um quadrinho que fala muito sobre mentira, olhar e revelação, né? O quadrinho é o Crime e Poesia, né? Ele é do David L. Carson, que é o escritor, e desenhado pelo Landis Blair, né? É um quadrinho que saiu numa edição bonitona, não há como negar isso aí. Teve um efeito engraçado que comentei com o Pedro, quando eu abri a minha edição, que eu achei o tipo de papel sedoso e diferente, e era um papel offset normal. Eu descobri, eu acho que por algum motivo, pelo livro estar embalado em plástico, ele manteve uma certa umidade, porque quando eu fui ler depois, ele já estava com cara de offset normal. Mas quando eu abri, ele parecia um papel diferente, assim, um papel sedoso. Mas enfim, isso é um detalhe. Mas é uma edição zona primorosa, né, bem bonita. O desenho do Landis Blair é um desenho que varia um pouco entre, assim, meio que um samba de uma nota só.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só.
Uma certa criatividade em cima do que ele sabe, do que ele faz. Ele trabalha muito com a Shura, e ele meio que usa essa Shura para, não para esconder, assim, mas para compensar uma certa falta de habilidade de desenho, assim, que a gente vê quando a gente está lendo, de maneira fica bem claro isso daí. Mas ele compensa, às vezes, eu não diria que compensa, mas esconde um pouco isso com a Ashura, que é um trabalho realmente primoroso de Ashura que ele faz, e de certas composições de páginas. O Márcio Júnior, que queria estar aqui, mas não está, comenta, né, ele tinha comentado com a gente em momentos anteriores, que ele reclama muito da literalidade desse livro. Né? Ele se lê um pouco mais como livro e menos como quadrinho. E isso, enfim, acontece em alguns momentos, mas não chega a me incomodar. Assim. Eu acho que existem composições de página que são tanto quanto infográficas em alguns momentos. Né? Eu sei que o Márcio Júnior é um cara que não é tão empolgado com relação a esses quadrinhos infográficos, né? Mas que funcionam na narrativa, porque enfim, é um quadrinho que conta história, né? Eu não tenho certeza se é uma história autobiográfica do David L. Carson, né? Ele é um escritor, e conta história de um rapaz, um menino que mora com a mãe, separado, e a mãe falece, e ele vai morar com o pai, que é cego, nos anos 60, né? O pai que é um escritor, né? Igualmente, assim, tem uma relação legal assim, entre Crime e Poesia e a biografia do Orwell, o quanto que eles vão tentando mandar manuscritos e tem esses manuscritos negados. Né? Existe o Orwell, ele vai encontrar fama como escritor mesmo, assim, não só como jornalista, já bem à frente na vida dele. Mas, nesse caso, o pai é um escritor que tenta, né, tenta ganhar a vida como escritor e que vive uma própria vida às escuras, né? Um escritor cego, e aí o filho dele vai para lá e começa a crescer com ele e tem um choque muito interessante entre a vida, quando ele passa a viver com o pai dele e como que a escuridão, né? Um quadrinho bastante escuro. É um quadrinho preto e branco, que é mais preto do que branco, então ele é um quadrinho bem bonito assim, de se ler. Eu particularmente gosto muito desses quadrinhos que seguem esse que carregam no preto, né, carregam na tinta, então ele é bem interessante, e que vai contar a história do pai, que ele tem uma história do porquê que ele é cego, né, ele é cego desde muito novo, né, a razão do porquê que ele é cego, ele conta para o filho uma razão X, né, e o desenrolar da história se dá quando ele vai contar a verdadeira razão dele ter ficado cego. E é engraçado porque o nome do livro em inglês, né, o nome do livro em inglês é o nome do primeiro capítulo do livro, que é O Acidente de Caça. Né? O nome do livro, o nome do quadrinho é O Acidente de Caça. Né? E no Brasil ficou só como Crime e Poesia. O Acidente de Caça, uma história de crime e poesia. E, enfim, é um trabalho interessante, ele é muito carregado na história que ele está contando, carregado de referências, assim, o pai dele, que é escritor, ele tem uma obsessão com o Inferno de Dante, que você vai mais à frente descobrir a razão dessa obsessão, né? Então, a razão biográfica para isso. Realmente ele tem o quadrinho, ele tem essa coisa de ter uma certa limitação do desenhista e ele compensar essa limitação com uma textura quase neurótica, né? É muita achura, que você folheia o livro assim, e é achura assim de encher os olhos, porque o que ele quer passar é essa escuridão que o pai dele vive, né? As páginas iniciais, quando o filho dele vai lá se mudar para a casa do pai dele, e a casa do pai dele é desolada, né? Porque o pai dele não vê o que, que ele está, como que a casa dele é, né? Ele sabe que a casa está ali do jeito que ele precisa que seja, mas qualquer coisa fora disso, fora dessas necessidades, ele não faz ideia de como seja. Então a criança chega lá e vê, né? É um quadrinho sobre olhar, né? Sobre o enxergar a verdade, uma verdade, né? E o que, que a poesia tem a ver com isso? Né? O que, que a poesia tem a ver com esse olhar? O que, que a poesia tem a ver com essa verdade? Não vou entrar muito, porque realmente ele tem uma mudança de narrativa que, se eu explicar o porquê, não vai desfazer, você vai perder o prazer da história, mas não vale a pena expor aqui. Né? Ela é bem interessante. Mas eu tenho uma contraparte a esse livro, né, que eu trouxe também para a gente comentar, que é um quadrinho curtinho que está dentro da coletânea Autofagia. Né? A coletânea Autofagia, ela saiu pela Risco Impresso.
Que é a Vizete, né? Vizete Priscila.
Isso. O Autofagia, ele é essa coletânea de quadrinhos experimentais e praticamente quadrinhos abstratos, né, que foi organizado pelo Guilherme Silveira, né, que também é quadrinista, também tem uns trabalhos excelentes assim, de abstração em quadrinhos, e pela Vizete Seidel, não sei se estou falando, estiver falando errado, perdão. Mas o quadrinho que eu vou comentar, que está dentro dessa coletânea, que tem aí também uns textos bem interessantes sobre essa relação do quadrinho com o abstracionismo, se chama O Último Semelhante. É um quadrinho do Pedro Moura e do João Sequeira. Né? O Pedro Moura, que é ambos portugueses, né? O Pedro Moura, ele tem o site dele aí, há muito tempo, um blog, né, sobre quadrinhos, chamado ABD, se não me engano. Vocês conhecem? Qual é, Ciro?
Ler BD, não é isso?
Ler BD, é isso mesmo. Ler BD, obrigado. Que ele já tem há muito tempo produzindo esse blog, né? Um blog que tem até um caminho semelhante com o da Raio Laser, né? com o nosso blog. Não deixem de visitar o nosso blog, quem estiver ouvindo agora, né? Visitem lá o nosso blog, www.raiolaser.net, para saber mais ou menos do que a gente está falando. E o quadrinho ele é uma sequência de imagens como cartas de tarô. O que é interessante com relação a esse quadrinho, que é bem curtinho, ele mistura certas imagens com cartas de tarô e números, né? Os números não estão ligados a essas imagens, os números eles têm quadros só para esses números, né? Eles ficam intercalando a imagem os quadrinhos com essas imagens que têm um título com o desenho, né? É que o preto e branco aqui, né? Esse preto e branco de Sequeira, ele revela aquilo que a gente fala quando a gente está falando das possibilidades do desenho, né? As possibilidades do desenho e do preto e branco para revelar uma riqueza de texturas, né? De texturas, de atmosferas. Cada desenho tem um nível diferente de acabamento, um nível diferente de abstracionismo. Você tem o preto preenchido com tinta branca, você tem o espaço branco preenchido com tinta preta, com um pincel, com um nanquim, com a caneta, com uma textura de carvão. Ou seja, tem uma riqueza na construção da imagem, né? Uma riqueza na construção do desenho. E tudo isso contrastando com essa não narrativa, né? Essa não narratividade, que não é uma não narratividade, porque de alguma maneira você constrói. O simples fato de você ter essa sequência de números, ela constrói uma sequência, então você... Enfim, o objetivo do quadrinho, assim como o objetivo da coletânea, é desafiar, né? É colocar em crise essa noção de narratividade, como que o abstrato, né? O quadrinho abstrato consegue contrapor isso ou abordar essa narratividade. E que lembra muito um tanto o trabalho do Gary Panther e outros desenhistas, artistas plásticos que vêm atuando desde os anos 80 para cá. Por que eu uso isso como contraponto? Porque no espaço de curto de tempo, assim, no espaço curto de páginas, a gente tem uma riqueza de textura que é um tanto chocante quando você vê um calhamaço como Crime e Poesia e que se assenta somente na rachura. Então, para mim, assim, a rachura ela é feita de uma maneira neuroticíssima, aquela rachura feita com régua, mas que me parece esconder um pouco de uma certa fragilidade do desenho do Lady Blair. Mas não é ruim, assim, é só porque realmente, com uma edição muito grande, ela se torna um quanto cansativa, né? Isso compensa com algumas configurações de páginas diferentes, né? Tem alguns layouts que nem sempre funcionam, que andam um pouco ali sobre essa coisa do infográfico, mas que realmente merecia, né? uma se libertar um pouco da rachura e procurar outros meios de expressão aí com o seu preto e branco, com o seu desenho. Tá? Então, esse quadrinho está na Autofagia, acho que a Autofagia está disponível, não sei se tem o site da Risco Impresso, mas que foi lançado, agora no final do ano passado, Ciro, você lembra?
Final de 2021. Inclusive tem um texto meu nesse livro aí, só para fazer o meu jabá, um texto meu sobre os quadrinhos do Lucas Guerin. Ficou bem interessante, especialmente por conta da qualidade dos quadrinhos do Lucas Guerin.
Exatamente. É engraçado porque eu tinha comentado, hoje eu estava participando do seminário da Maria Clara Carneiro e a gente comentou sobre a influência do noir para o quadrinho japonês. Né? Ela comentou sobre essa influência, como que o Osamu Tezuka entrou em contato, como que o cinema entrou e influenciou todos esses desenhistas que vinham seguindo uma certa linha meio Disney, assim, o Osamu Tezuka especificamente, e que com o cinema noir eles partem para outras coisas, se inserem contra o plongé dentro ali do vocabulário visual, né, do mangá nesse período. Assim. E aqui, esse Autofagia aqui, ele tem um monte de nomes legais nesses textos. A gente tem o Link, que está aqui, a Maria Clara também está aqui. E é um quadrinho, é um livro assim, espetacular, assim, para quem está a fim de conhecer realmente um experimentalismo assim, no quadrinho.
Ficou linda a edição da publicação, né? Ficou muito bonito.
Ficou muito bonito mesmo. Realmente é um livrão.
É, esse com certeza é um quadrinho que ainda vamos falar mais aí, né, na medida em que todo o pessoal for lendo, né? Daqui da Raio Laser, né?
Massa, Limão. Massa demais. Marcão tá com mais uns quadrinhos aí para comentar com a gente, não é isso, Marcão? O que mais que você trouxe aí pra gente?
Cara, eu acho que no dia que a gente falar sobre gibi preto e branco, não poderia faltar o Inco Negro, né? Gibi da Vendetta de 2021. Inco Negro é um gibi sobre um cara que ele é negro, mas ele tem a pele clara. E ele se aproveita disso para ficar investigando, né, os linchamentos que ocorriam com os negros no começo do século XIX. Século XX, desculpa. Né, mesmo no pós-Guerra Civil Americana, ainda havia essa perseguição aos negros, né, uma coisa dantesca, que eles pegavam alguns negros e matavam assim, por mera diversão. Pegavam as pessoas, castravam, mutilavam, enforcavam, batiam fotos e ficavam circulando essas fotos como lembretes, assim, como se fossem boas recordações de momentos assim, especiais, né? Uma coisa assim, realmente terrível.
Troféus?
Como troféus, lembretes, cartões postais, algo do tipo, assim, sabe? Muito, realmente uma coisa assim, chocante. E esse protagonista, ele se aproveita dessa condição dele se parecer branco para investigar e fazer reportagens, né, sobre essas ocorrências. Esse nome, Inco Negro, vem de uma expressão que o autor usava, porque ele também é um negro de feições brancas, e ele foi criado num bairro negro americano, salvo engano, no Bronx, em que ele era diferente, né? Ele era o cara mais claro, então ele era mal visto, digamos assim, por ser diferente. Então ele brincava que ele queria andar assim como se ele fosse incógnito, né? Incógnegro, ali entre os negros daquela região dele. E, bom, é um gibi assim, uma narrativa muito interessante, muito te prende, realmente você quer seguir até o final. Esse protagonista, ele está pensando em largar a profissão de repórter, porque ele queria reconhecimento, né? Ele queria mostrar a cara, né? E pela condição dele de ser infiltrado, ele não poderia fazer isso. Só que aparece um caso que ele realmente não pode deixar de resolver, um caso que envolve o familiar dele. Então ele é obrigado a se deslocar para o sul. Só que ele não sabia que ele estava já, assim, digamos, marcado, porque um cara da Ku Klux Klan, de um caso anterior dele, sabia que ele estava indo para lá e resolve também encontrá-lo. Então, eu não vou dar muito spoiler, porque o GB é cheio de revelações e reviravoltas. Mas vale muito a pena, e para quem por acaso já leu aquele livro do Philip Roth, o The Human Stain, né? Acho que o nome em português talvez seja a marca humana, a mancha humana, algo do tipo, vai também se identificar.
A marca humana.
A marca humana. Porque você também tem um protagonista, que é um cara negro de feições brancas. Tem toda uma questão racial envolvida no livro, e o protagonista do livro, ele guarda também um segredo terrível. Então, quem está interessado em estudo sobre raça, sobre o lado negro da força, digamos assim, pode conferir tanto o Inco Negro quanto a marca humana, que vai apreciar bastante.
Legal, Marcão. Ciro, você tem mais alguns minutos aí para a gente concluir, né? Manda brasa.
Não, beleza. Então, para concluir aqui, eu vou tentar fazer um apanhado de dois quadrinhos que eu acho que tem a ver com muito do que foi discutido aqui, que é essa coisa do underground, do slice of life, né, assim, alguns gêneros de quadrinho e tipos de mentalidade e cultura em quadrinhos que tem manifestações no mundo inteiro, né? Então a gente comentou a Julie Ducé no Canadá, comentamos aqui no Brasil El Pedro Rafael, e eu trouxe também o Vida Deriva, né, do Tatsumi, também como um quadrinho que fala um pouco do cotidiano, enfim. Então, acho que não é exatamente um quadrinho punk, né? Não é exatamente um quadrinho japonês punk, né? O Tatsumi é um pouco mais conservador, apesar dos temas pesados que ele tratou ali nos quadrinhos dele pós-Gekiga, né? Mas os dois últimos que eu quero comentar aqui são quadrinhos não muito conhecidos no Brasil, não saíram no Brasil. Um deles, um lançamento recente, de 2021, que eu adquiri em Angoulême nas mãos do autor, que é o Kulparano, do Benoit Carbonel. Benoit Carbonel, a portuguesa, um autor jovem, isso daí é a segunda graphic novel dele no Brasil, chegou a ganhar prêmios na França, e é um quadrinho sobre o mundo dos grafiteiros, sobre um quadrinho semi-documental, semi-exploração autobiográfica sobre o mundo do grafite na França, em Marseille. Ele mora em Marselha, e é então uma coisa bem de uma cultura urbana, assim, forte, que mostra, digamos, desde assim, quais são as latas de spray que eles compram, as marcas, digamos, as tipografias que eles usam para pichar, qual é o código que usa para cada tipo de pintura que eles fazem na parede, para cada tipo de parede, para cada tipo de trem, qual tipo de letra, o que significa cada um e quais as hierarquias entre os grafiteiros de rua. Então é uma coisa que fica entre o pichador e o grafiteiro mesmo, assim, né? Não são grafite de arte, são aqueles que você pinta um nome. No caso do Kulparano, é o nome do próprio autor, o seu nome de quadrinista, o seu nome de grafiteiro, né? E o outro quadrinho que eu quero comentar é um quadrinho chamado Rocky, um quadrinho sueco, do Martin Kellerman. É um quadrinho muito famoso na Suécia, ele é muito conhecido porque ele fez muito sucesso, e é um quadrinho também ligado ao mundo do underground. Tem muito a ver com esse da Julie Ducé, que o Pedro comentou, porque é sobre a história. Ele é um quadrinho que foi publicado nos anos 90, originalmente. É uma tira mesmo, assim, uma tira de jornal. Não é muito complexo, é um desenho simples que emula um pouco o Fritz the Cat, do Crumb, né? Porque são animais antropomórficos, vivendo uma vida de animais, de jovens adultos na Suécia, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Então, é um quadrinho cheio de sacanagem, drogas, sexo, um cotidiano aloprado e desorganizado e errático desses personagens. Os caras têm que ficar mudando de lugar o tempo inteiro, de onde eles vivem, para morar no sofá das casas uns dos outros. E vai mostrando um pouco como que é a cultura da Suécia relacionada a esse tipo de cultura meio underground, que também faz muita... referências a música, bandas de rock, hip-hop, artistas, programas de TV, personalidades suecas, comidas suecas, tipo um pouco do humor seco, né, meio surrealista, né, assim, meio nonsense, ao mesmo tempo ácido dos suecos, uma coisa que é muito conhecida, mas que esse quadrinho deixa muito evidente. Eu li numa tradução francesa, que comprei recentemente, tem até uma capa horrível, ele tem essa característica de ter sido publicado com uma capa que não chama a menor atenção para o que é o conteúdo do quadrinho realmente. Esse quadrinho ele foi publicado naquele jornal Metro, né, que tem, é internacional, um jornal gratuito, Metro, que sai em vários países do mundo. Então ele ficou muito popular na Suécia, porque ele era distribuído gratuitamente desde os anos 90, só que ele foi cancelado várias vezes, que ele era considerado extremamente politicamente incorreto em questões de sexo, drogas, mas não só isso também, assim, tem uma perspectiva muito ainda anos 90, certos valores que hoje são considerados inadmissíveis, assim, eram aceitos, esse tipo de fala, comentários sobre esse tipo de tipografia, de tipologias sociais, estratos etnográficos e tudo mais, que o quadrinho é simplesmente chuta o balde, vai aloprando. São personagens extremamente irascíveis e e tipo, sem noção, né? São personagens sem noção. É uma geração que hoje em dia certamente seria considerada uma geração meio estragada, né? Uma influência clara do Peter Begg, do Crumb. Então tem uma coisa muito forte do quadrinho americano misturado com a cultura sueca, um certo desalento ali de uma classe média sueca meio ferrada, meio despreparada e perdida na vida, né? E voltando ao Culpa Hanô, do Benoit Carbonet, esse daí já é um quadrinho mais complexo, né? O Rocky, ele é uma tira, né? Então, assim, ele é uma espécie de sitcom que não tem, digamos, aquele final que você dá uma revelação, assim, numa tirinha, né? Ele simplesmente vai continuando a história, né? Como se fosse umas tiras, como se fossem as tiras antigas dos anos 30, 40, né? Tira de aventura, tira de humor, family strips, só que com um verniz ácido, né, dos anos 90 e 2000. Então é bem interessante, eu achei muito engraçado, achei extremamente bem pensado, as piadas bem sacadas. Tem muito texto, assim, é muito diálogo, então é muito verbal, mas os personagens são adoráveis, são antropomórficos, são ratos, lagartos, pássaros, gatos, cachorros, enfim, que vivem essa vida de maloqueiros, né?
Você quer falar, Pedro? Ciro. Não, eu estou muito curioso para conferir esse quadrinho, até porque a gente conhece no universo da cultura pop a Suécia principalmente como um país musical, né? Afinal de contas, é o país de onde saiu o ABBA, o Ace of Base, o Cardigans, o Helicopters e incontáveis outras bandas, né? É um país muito musical, né? Especialmente de bandas mais ligadas ao universo pop, por assim dizer, né? Pop barra rock. E assim, que a gente tem poucas referências de outras manifestações da cultura pop vindas de lá, né? Então estou bem curioso para conferir esse quadrinho.
Engraçado que você tinha me perguntado assim, pô, por essa capa eu nem folhearia esse gibi, né? Aí eu pensei assim, por que eu folheei esse gibi? Eu comprei na Bumbapum, que é aquela loja de usados em Paris, né? E o cara colocou uma plaquinha com a descrição de cada quadrinho que ele recomendava. Ele falava, isso aqui é o melhor quadrinho sueco dos últimos não sei quantos anos. Pô, isso aqui parece interessante, apesar dessa capa. De fato, os desenhos são bem simpáticos. E mostra muita cultura do frio. Uma coisa que é um cotidiano em Estocolmo, né? Tipo, em Estocolmo tá o tempo inteiro nevando. Os caras têm que lidar com esse tipo de coisa. Tipo, os caras saindo ultra bêbados de uma balada e tipo, se jogando na neve, se fudendo por causa disso e tal, ficando doente. Umas coisas desse tipo, né? Já o do pichador, né? Do grafiteiro Culpa Hanô, ele é mais... Ele também tem humor, né? Ele também tem uma forte influência de Crumb, né? Então você vê que a presença do Crumb, ela ainda é muito inevitável para certos tipos de cultura de quadrinho underground, né? Assim, é impossível você escapar do Crumb. Chame ele de machista, chame ele de ultrapassado, chame ele de fora do seu tempo e tudo mais, o Crumb continua sendo uma figura paterna aí para diversos tipos de manifestação de quadrinho hoje em dia, né? E esse daí, ele tem isso, ele tem uma coisa do Janot também, que é um quadrinista que publicava na Metal Hurlant, na França, que também faz um quadrinho meio de jovens, meio maloqueiros e tal, antropomórfico também, porque o Culpa Hanô também é antropomórfico, que vocês não estão vendo o quadrinho aqui também, ele também tem uns bichos que são uns patos, umas aves, assim, de formato antropomórfico, e ele vai... Ele vai descrevendo detalhadamente a cultura do grafiteiro e os perrengues que os caras passam, assim, né? Ele tem uma coisa meio Angeli de ficar mostrando uns tipos, assim, né? Tipo, mostra a figura do sujeito, uma descrição dele embaixo, depois uma figura de outro tipo social, a descrição dele embaixo, e vai sequenciando isso para você entender como é que se forma essa fauna dos grafiteiros em Marsella. Mas o mais legal desse quadrinho, e aí entra o preto e branco, eu acho que, porque você está falando dos caras que fazem grafite colorido, né? Mas ele consegue fazer as gradações das tintas tudo em preto e branco. Ele reverte a impressão do que seria um mundo colorido para um mundo preto e branco, porque ele faz uma descrição muito sombria do mundo do grafite, do mundo especialmente das investidas urbanas dos caras, né? Assim, eles tipo vão umas quebradas muito sinistras, assim, umas estações de trem abandonadas, uns prédios abandonados, uns lixões, umas paisagens urbanas devastadas, assim, meio pós-apocalípticas, só que existem no mundo real, à procura de muros para poder alcançar, digamos, esses prêmios, né? Tem uma série de códigos que desenvolve uma competição individual entre eles para eles poderem ser considerados melhores ou mais altos na hierarquia dos grafiteiros urbanos ali, né? Então, de certa forma, esses quadrinhos se encontram e se encontram com também o da Scoria Comics como uma espécie de gesto em direção a uma cultura que não quer ser pacificada, não quer ser domesticada, né? Assim, tipo, o quadrinho, ele acaba... Eu sempre penso nisso, né? Quanto mais o quadrinho vira uma espécie de, né, graphic novel, ganha prestígio, ganha teor literário, teor artístico, as pessoas ganham, começam a levar a sério, mas você tem também um momento de contracorrente que vai querer vincular o quadrinho à sua origem underground, de sarjeta, de cultura do-it-yourself mesmo, cultura punk, que, ou de grafite, ou de bebedeira, ou de rock and roll, que não necessariamente quer se filiar a essa nova leitura moderna e elegante e, digamos, benquista dos quadrinhos na sociedade, né? Mas você queria comentar, Pedro?
A gente está falando aqui de artistas que tradicionalmente publicam em preto e branco, ou quase que exclusivamente em preto e branco, e aí um nome que obviamente vai aparecer, e a gente já falou ele aqui, e em nenhum momento eu parei para pensar e fazer essa pergunta, né? E Crumb colorido? Faz sentido o Crumb colorido?
Essa eu jogo pro Lima.
Eu acho que faz. Assim, eu acho que tem os quadrinhos do Crumb preto e branco. Eu nunca vi um quadrinho do Crumb feito preto e branco originalmente, que foi colorido posteriormente. Assim, eu já vi os quadrinhos do Crumb que já foram meio que feitos para receber cores. Assim. Aí eles fazem até um certo sentido. Porque são cores básicas, são cores, sabe, você não tem muitos tons muito fechados. Assim, eles valorizam mostrar essa textura, né? Porque o Crumb tem uma textura, uma riqueza de textura gráfica, assim, impressionante. E esse quadrinho também, hein, Ciro? Eu tava vendo aqui umas imagens na internet e o desenho é bem interessante mesmo, assim. O cara sabe usar...
O Cuparano,
o cara sabe usar muito textura para passar vários tipos de superfícies diferentes, assim.
É.
Porra, bem interessante mesmo.
Ele é bem detalhista.
Tem outro quadrinho aqui nesse Autofagia. Eu não falei desse quadrinho. Ele, originalmente, eu ia falar dele. Eu vou ser breve. Mas é porque ele não é originalmente colorido. Tem muito a ver com isso que você perguntou, Pedro. Ele é um quadrinho... Antonoir Tossan Casanova. Chama Stereotipia. Stereotipia aí. E que é um quadrinho que é um rabiscado eterno. Assim, são uma grade de quatro quadros. Um rabiscado que fecha tudo. Mas só que você vê a cor por trás como uma mancha, né? Você vê que tem uma mancha colorida por trás desse riscadão de preto que existe. E é por isso que eu não usei, porque eu achei tão interessante esse uso da cor como uma sombra, que o lápis vem por cima e você só vê a cor como um resquício ali. Eu achei tão interessante que é sobre isso, quando a gente fala em relação ao Crumb colorido, por exemplo. Por um crumb colorido feito para cor, ele é feito para não se esconder a rachura. E aí, tem as rachuras que escondem a cor e tem a cor que esconde a rachura. Então, essa relação assim, é mais ou menos por aí. E esse quadrinho, o Cuparano, ele tem uma rachura muito doida. Eu curti demais. Quero ver isso daí.
Quanto ao Crumb, eu acho que ele foi feito. O Crumb é aquela coisa, só consigo imaginar o Crumb preto e branco. O mundo dele é preto e branco, essa que é a questão. O mundo dos super-heróis é colorido, mas o mundo do Crumb é preto e branco. É uma viagem de ácido, mas é uma viagem de ácido em preto e branco, né? O que torna o Crumb bastante peculiar. É igual o Freak Brothers.
Eu tô contigo, assim, mas tem cores pontuais, né? Por exemplo, algumas ilustrações são feitas coloridas. Talvez o quadrinho nem tanto. Mas algumas ilustrações têm
cor
Crumb, sim.
Imagina a capa daquele álbum da Janis Joplin em TB. Não é o mesmo impacto, né? Uhum. Ou as pinturas que ele faz dos blueseiros, né? Que estão ali na obra Blues, né? Mas eu concordo contigo, Ciro.
Mas é só a capa, né?
Em TB. a capa e algumas ilustrações dentro, né? Mas as HQs mesmo...
Ele tem um livrinho que eu até tenho, que tem só os bluesmen do blues rural. É uma antologia de histórias dos bluesmen do blues rural, com ilustrações do Crumb para todos eles e textos, e um CD de músicas que foram selecionadas pelo Crumb, uma coletânea pensada pelo Crumb. E aí é tudo colorido e lindo, assim. Aí tem um pouco daquele tom pastel ali da Grande Depressão, né? Que tem a ver com essa época e tudo mais, que o Crumb sabe traduzir muito bem.
Massa demais. Bom, acho que estamos conversados, né? Mais uma edição aí, resenhão geral aqui no Lasercast. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia. Lembrando que estamos em raiolaser.net. Se você caiu de paraquedas aqui, dá uma conferida no nosso post auxiliar, com algumas imagens e links para facilitar a vida de quem nos escutou aqui, né? Se você quer indicar o Lasercast para alguém, lembrando que estamos aí nas plataformas de streaming, né? Também estamos nas principais redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. É isso. Até a próxima. Valeu!
Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancó, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast, Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório. Diagramação e design, Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.